As principais informações no início do dia. Informativo Dom Bosco. Entrevista do dia.
Agora em Fortaleza, 7:45. Olha só, gente. Hoje o Informativo Dom Bosco traz para você um tema urgente e bem atual, tá? As implicações legais das mensagens ofensivas em grupos do WhatsApp. Comentários discriminatórios, boatos, brincadeiras de mau gosto podem sim configurar crimes contra a honra, com consequências criminais e civis. E a gente vai abordar um caso, inclusive recente, ocorrido aqui em Fortaleza, né? Vocês lembram daquele arquivo de PDF de 37 páginas que viralizou entre grupos de corrida daqui de Fortaleza? Vocês lembram o motivo por que viralizou? Esse documento, gente, reúne uma conversa de WhatsApp vazada entre 4 amigos, 3 homens e uma mulher, fazendo uma série aí de comentários negativos sobre corpos e atitudes de influenciadores, clientes e até funcionários e membros também de outras assessorias esportivas que atuam na Avenida Beira-Mar. E o relatório o texto do relatório, ele revela fofocas, comentários maldosos e que faltam respeito com muitas pessoas, inclusive com fotos e áudios, hein? Então, assim, para comentar um pouco mais sobre esse assunto e as consequências jurídicas, a gente conversa agora ao vivo por telefone com o advogado criminalista, doutor Lucas Conrado. Olá, doutor Lucas, seja bem-vindo ao Informativo Dom Bosco.
Pois não, Roberto, eu que agradeço a oportunidade, você consegue me ouvir bem?
Sim, sim, estamos sim. Doutor Lucas, fala primeiro para a gente, né, quais são os crimes contra a honra previstos aí no Código Penal e como é que eles se diferenciam, né? Tem calúnia, tem difamação, tem injúria. Como é que a gente pode simplificar um pouco melhor essa diferença para os nossos ouvintes?
Exatamente. Os crimes contra a honra, eles se dividem em 3 no Código Penal. É calúnia, injúria e difamação, tá? A calúnia, ela acontece quando alguém atribui um falso crime a outra pessoa. A injúria, ela acontece quando há uma ofensa direta à dignidade de outra pessoa. E a difamação é um comentário que afeta a reputação diretamente de outra pessoa. Então, a gente tem essa distinção desses 3 crimes, que são os crimes contra a honra previstos no Código Penal.
Certo. E no caso específico, né, que eu relatei agora há pouco, o que aconteceu em Fortaleza, que viralizou, que é esse PDF de 37 páginas com conversas vazadas, né, expôs vários tipos de mensagens, né, mensagens machistas, gordofóbicas. Assim, esse tipo de conteúdo, doutor Lucas, mesmo em ambientes privados entre aspas, né, no WhatsApp, ele pode sim gerar uma responsabilização?
Sim, com toda certeza. A gente viu esse episódio recente, que trata sobre um grupo privado de mensagens, onde se constatou que teriam acontecido comentários ofensivos a outras pessoas, comentários difamatórios. E aí, com a publicização do conteúdo desse grupo, essas pessoas tomaram conhecimento sobre o ocorrido. Uhum. Mas a gente parte aqui de um pressuposto que tanto a pessoa que eventualmente ofendeu, como quem compartilhou pode responder pelo crime contra a honra. Além de que nós temos um cenário aí que há possibilidade de que se investigue uma eventual invasão de dispositivo informático e também uma violação das comunicações privadas, porque alguém foi responsável, pelo menos é o que se comenta, por invadir o telefone de outra pessoa e distrair as conversas privadas daquela pessoa, tá?
Entendi. Então, nesse tipo de situação, pode ser responsabilizado tanto o autor das ofensas, quem compartilhou o conteúdo e quem também vazou as conversas, é isso?
Exatamente. Tanto quem realmente proferiu as ofensas ou os comentários difamatórios, como quem deu causa ao compartilhamento, que responde também, inclusive com aumento de pena, pelo fato de que o compartilhamento nas redes sociais permite que a informação ela tenha uma disseminação até um pouco sem controle. Porque quando a partir do momento que você veicula um arquivo desse em grupos de WhatsApp, não há como controlar seu compartilhamento. Uhum. Ele acaba que fica espalhado nos grupos de WhatsApp sem qualquer tipo de filtro, de controle.
Entendi. Doutor Lucas, e quanto aos administradores de grupos, né? Ou as pessoas mesmo que repassam esse conteúdo ofensivo, elas também podem responder legalmente por isso?
É, a gente entra aí também já em uma discussão que é bem voltada já para a Lei Geral de Proteção de Dados, porque é um dever do administrador de grupo de fazer a gerência, a administração, com a finalidade de que as informações pessoais daquelas pessoas mencionadas não sejam vazadas, de que os dados pessoais das pessoas não sejam expostos a ponto de que elas venham a sofrer danos à sua imagem ou até mesmo de terem as suas imagens veiculadas à prática de crime, tá? Então, os administradores podem sim ser responsabilizados, aí havendo uma discussão se na esfera penal e na esfera administrativa com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas também responsabilização civil pelos danos causados às imagens das pessoas em razão da utilização de seus dados pessoais.
Certo. Doutor Lucas, mesmo que algumas mensagens sejam entendidas como brincadeira, né, entre aspas, quando elas ultrapassam o limite, atingem a honra ou geram uma discriminação, como é que o direito interpreta isso?
Essa questão interpretativa, primeiro vai muito de quem se sentiu ofendido.
Sim.
A pessoa precisa representar criminalmente ou ajuizar uma ação civil com a finalidade de que o eventual ofensor seja responsabilizado. A interpretação ela vai muito na margem de que, tanto do quantitativo da ofensa, ou seja, se aquela pessoa que se sentiu ofendida considerou aquilo realmente algo grave, e se a ofensa ela ultrapassa o mero brincar, se ultrapassa a mera comunicação informativa e a mera comunicação, eu diria assim, descontraída. E quando ultrapassa a esfera da normalidade, que atinge a honra da pessoa, a sua reputação, aí sim nós estaríamos diante de um cometimento de um crime, de um ato danoso que precisa ser responsabilizado.
Entendi. Doutor Lucas, para encerrar, queria que o senhor destacasse quais são aí as possíveis sanções criminais, né? Há risco de prisão? Como é que funciona aí o agravamento, né, por conta desse contexto virtual?
O Código Penal, ele traz em quantitativo de pena que varia de 1 a 3 anos com relação aos crimes contra a honra normais, tá? E aí nós temos, inclusive, a possibilidade de aumento de pena que chega até mais de 5 anos, que é quando há o compartilhamento em canais virtuais, principalmente nas redes sociais, onde a disseminação da informação, ela se prolifera de maneira muito rápida. Então, há risco, sim, de prisão, a depender das circunstâncias, especialmente dos crimes cometidos. E são coisas muito graves e que, com o aumento da utilização da internet e as comunicações cada vez mais virtualizadas, tem cada vez mais se visto isso acontecer. Mas o sistema de justiça tem agido e as pessoas que se sentem ofendidas cada vez mais têm buscado reparar os danos e responsabilizar os ofensores, as pessoas que cometem esses crimes virtuais.
Certo. E para quem foi ofendido, como é que registra essa denúncia? Como é que busca aí uma reparação civil? Quais os passos a tomar?
A primeira coisa é fazer um registro digital válido, tá? A mera apresentação de print do WhatsApp, por si só, não é algo válido. Há uma discussão nos tribunais sobre a validade das capturas de telas. Então, a importância é que ou se faça uma ata notarial em cartório, ou então se utilize sistemas virtuais que já disponibilizam o serviço de captura de dados com segurança. A exemplo do Verifact, que é um dos sites mais conhecidos e que permite que a pessoa faça o registro da captura digital com a identificação de segurança, permitindo ao juiz atestar que aquele diálogo não foi alterado. Porque o grande risco hoje é que se vincule mensagens em processos, prints, que possam ser submetidos à manipulação. Alguém tem alterado o contexto das conversas.
Sim.
Então, o ideal é que alguém que foi vítima de um crime desse procure fazer um registro válido, que traga segurança para o Poder Judiciário afirmar que efetivamente o que consta no diálogo apresentado é o que aconteceu de fato no grupo de WhatsApp, onde a pessoa se diz ter sido ofendida.
Tá bom, então agradecemos aqui ao doutor Lucas Conrado, ele que é advogado criminalista. Obrigada pelos esclarecimentos, tá? E olha só, gente, o caso desse de Fortaleza só mostra que mesmo em conversas privadas, essas palavras discriminatórias podem sim provocar consequências legais sérias. Redes sociais e aplicativos de mensagens têm, sim, responsabilidades. Informação e respeito andam lado a lado. Portanto, muito cuidado com o que você escreve ou digita por aí nos grupos de WhatsApp. Muito obrigada, Dr. Lucas. Um bom dia e um bom trabalho.
Eu que agradeço, Roberto. Desejo um bom trabalho a você e um bom dia a todos os seus ouvintes. Tchau, tchau.